Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Vamos juntos nesse novo dia. O evangelho, todo o evangelho, quando a gente lê, a gente se depara com a biografia, a história, o ministério pujante, meteórico. Foi curto o ministério de Jesus, 3 anos. Mas em 3 anos, ele levanta seus 12 discípulos que vão ser transformados em apóstolos e vai impactar o mundo. E hoje eu tenho para a gente meditar a véspera, aquela quinta-feira. Jesus então se reúne para a última ceia lá no cenáculo e começa a dar as últimas instruções para os discípulos. E então ele inicia e levantou-se. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e aproximou-se, pois, de Simão e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. E assim, muitas coisas que o Senhor está trabalhando e fazendo na nossa vida, de início a gente não entende, não compreende os porquês de tantas coisas. Tem muitos porquês que povoam nossa mente, que nos intrigam. Essa vida está cheia de coisas que de fato nos impactam, nos intrigam. Mas como pode ser? Jesus está aqui. E o que nos fascina é essa missão eterna de Jesus com relação à diaconia, capacidade de servir. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e amar. E o amor dele é atemporal. No versículo 1 do capítulo 13 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um amor atemporal, um amor que transcende todas as coisas. O escritor Francis Schaeffer disse que o amor é a argumentação final. O amor faz cessar todos os demais argumentos. Por isso que o amor é a última explicação para os mistérios da vida, porque quando o amor chega, então tudo se resolve. Tudo se cura, tudo se restabelece, fraturas são restauradas, relacionamentos fraturados são restaurados pelo poder do amor, pelo poder da fé, da humildade, da esperança. Paulo, o apóstolo de Cristo, no brilhante capítulo da sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior é o amor. Então, dessas três verdades teologais que fundamentam, que são pilares da nossa vida espiritual, a fé, a esperança e o amor vai prevalecendo, é o maior. E a gente precisa diariamente desse batismo de amor, porque o que nos identifica como cristãos é de fato o amor. E Jesus dá importância da última ceia sobre o amor, sobre o novo mandamento. E ele falou o seguinte, versículo 33 do capítulo 13, que nós estamos apreciando: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. O que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E aí ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o que marca o cristianismo, a essência do cristianismo puro e simples de Jesus, é o amor. É o amor de Cristo através de nós. Então, nós pensamos como Jesus pensa, falamos como ele fala e amamos como ele ama. Então, o nosso coração precisa estar repleto desse amor que tudo restaura, desse amor que muda de fato as nossas vidas. E aí, Jesus, os discípulos ficaram impactados com tudo isso, com relação à partida. Pedro é avisado que vai negá-lo por 3 vezes. Então, contristados estão. O capítulo 14 é uma continuação do capítulo 13, é uma continuação daquela quinta-feira que antecede a crucificação. E Jesus disse: ó, não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito. Eu vou para preparar lugar para que onde eu for, vocês estejam também. E Jesus vai encorajando, é o encorajamento final ali dos discípulos sobre tudo que eles estão passando. E Jesus vai trabalhando tudo isso nessa ceia histórica. No capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: tendo dito estas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É interessante que Jesus, o capítulo 16, também é uma continuação dessa quinta-feira, que foi uma quinta-feira de celebração da ceia, uma quinta-feira de comunhão, de gratidão, de advertências, de exortação, uma quinta-feira de amor, de convergência, de preparação, porque Jesus está entrando no processo de despedida desse mundo. Ele está a ponto de concluir sua missão, consumar sua missão para a qual foi enviado, por amor do Deus de amor. E ele diz: olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Do mundo não espere muita coisa a não ser aflições. Esse mundo é traiçoeiro, nós estamos aqui de passagem, não se apegue a ele, não se apegue ao mundo, não olhe para trás. Colocou a mão no arado é para olhar para frente. E inclusive Jesus, no próprio evangelho, nos adverte sobre a mulher de Ló: lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela olhou para trás. A advertência era: olhe para frente, siga em frente, continue a caminhar, não olhe, não se apegue com esse mundo. Esse mundo tem muito pouco a te oferecer. E estamos sujeitos a todas as aflições desse mundo. Mas então ele nos encoraja: tem de bom ânimo, eu venci. É interessante o tempo do verbo, porque isso era quinta-feira. Jesus, de fato, ainda não tinha vencido no domingo a morte. Ele ainda não tinha se levantado do túmulo. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, o Agostinho diz o seguinte: Jesus poderia ter descido da cruz, mas ele resolveu se levantar do túmulo. Essa é a decisão. Ele se levantou do túmulo no terceiro dia e inaugurou a sua igreja, a igreja primitiva. Então, mesmo quando você não entender os porquês da vida, essas aflições, essas lutas, as afrontas, todos os problemas que tu enfrentas, tão somente persevere. Confie no Senhor. Deposite nele total confiança. Que nós queremos ser cada vez mais cristocêntricos.